Olá, concursando, tudo bem? Estamos de volta aí agora com um compilado de 100 questões sobre concordância nominal. Um assunto que é muito fácil, a gente sabe que temos que concordar, né? Os artigos, numerais, os pronomes adjetivos e os adjetivos devem concordar com o substantivo que determinam, com o substantivo a que se referem, certo? Como é que é? Artigo, numeral, pronome e adjetivo concorda com o substantivo. É muito simples, é muito básico. Isso na língua portuguesa é até algo muito intuitivo. Mas existem aquelas situaçõezinhas em que você confunde o adjetivo, por exemplo, bastante, com o advérbio bastante, né? E a galera fica na dúvida: é o adjetivo, que por sua vez é variável, ou é o advérbio, que por sua vez é invariável, né? São várias situaçõezinhas em que você precisa conhecer aí as nuances, os segredos da língua portuguesa, da análise sintática, para acertar ou identificar, né, qual a oração que está com a concordância nominal correta. Certo, pessoal? Também temos aquelas situações meio chatinhas em que você tem dois substantivos sendo qualificados por apenas um adjetivo, ou ainda dois adjetivos qualificando o mesmo substantivo. Quem concorda com quem? Como é que funciona? Vai para o plural, fica no singular, vai para o masculino, vai para o feminino, qual que é a situação? É a famosa concordância nominal, que também é conhecida como uma das partes, digamos assim, machistas da língua portuguesa, né? Você sabe que se existe um elemento feminino e um masculino, você manda para o plural no masculino. É uma tradição. Isso tem mais de 500 anos de estruturas de gramáticas da língua portuguesa. Não serei eu que vou mudar. O pessoal fala também muito atualmente sobre um gênero neutro na língua portuguesa. Falam muito a respeito de uma linguagem binária, coisas assim, novidades utilizadas pelos jovens, pelos millennials, pelo pessoal da internet. Mas para pensar comigo, meu amigo, minha amiga, se os caras levaram mais de 20 anos só para mudar um acento, para tirar o acento da ideia, foi mais de 20 anos. Quanto tempo você acha que vai demorar para que os gramáticos conservadores e tradicionais mudem e acrescentem em todo o idioma um terceiro gênero, um gênero neutro? Cara, isso nunca. Claro que é um fenômeno real e acontece nas redes sociais, nas comunicações das pessoas, principalmente dos mais jovens que gostam de mudanças, de inovações, mas se nós falarmos de gramática normativa, gramática prescritiva, gramática tradicional, português culto, não, isso não será aceito. Beleza, pessoal? Não vai. Os gramáticos não vão alterar isso aí, eles são muito conservadores. Beleza? Então, uma coisa é o uso da linguagem, outra coisa é o que a gramática, o livro engessado está prescrevendo. Beleza? Então, concordância nominal, pode ter certeza, temos aqui a resolução e comentário de 100 questões que nos permitirão, nas diversas situações que vão aparecer, nos darão a oportunidade de comentarmos assim cada detalhe, cada segredo, cada mistério, cada macetezinho que o professor puder transmitir para vocês e, é claro, garantindo assim um excelente resultado em todos os concursos que você fizer. Aliás, concordância nominal, assim como a concordância verbal, né, são temas que caem em todas as provas também. Sempre aparece pelo menos uma questão sobre esses temas em cada prova de concurso de todas as bancas, certo? Pela importância que isso tem dentro do estudo da gramática da língua portuguesa. Legal? Então, convido sempre vocês a conhecerem as redes sociais do Focus Concursos, no YouTube, no Instagram, Facebook, Spotify, no Twitter e no LinkedIn, sempre com a mesma legenda: Focus Concursos. Não tem erro, né? Melhor material, melhor espaço para você encontrar uma excelente preparação para o seu concurso público. O professor Douglas também está no Instagram, @PFDouglasW. Aguardo vocês lá para trocarmos uma ideia e também conheça a página do professor Douglas no Facebook, Senta a Pua Concursando, né? Entra lá, conheça, você vai ver muito material bom na língua portuguesa e na redação para quem vai fazer concurso público. Combinado? Bora lá então? Let's go! É isso aí, professor Douglas Wisniewski, diretamente dos estúdios do Focus Concursos, no Clube do 100, trabalhando o tema da concordância nominal, certo? Então, é muito simples. Quando eu falo de concordância verbal, eu estou falando de com quem o verbo concorda. O verbo vai concordar com o sujeito e tudo mais, então é uma concordância do verbo, é uma concordância verbal. A concordância nominal tem a ver com o substantivo, o adjetivo, numeral, artigo, pronome, os termos nominais, que não são verbais, né? Então, eles também concordam entre si e é desta, principalmente, que nós estamos falando. Muitas vezes, no concurso público, eles cobram na mesma questão. Assinale a alternativa que não possui erro nem de concordância verbal, nem de concordância nominal. Então, é óbvio que no meio dessas questões, algumas vão tratar do tema da concordância verbal também. Bom, aproveite, tudo soma. Olha a primeira questão, vem comigo. Em Sai de Cena, a representação teatral calcada nas metáforas de guerra e adotam-se metonímias de comunhão à guisa de uma eucaristia política. O emprego do singular e do plural, respectivamente, justifica-se por quê? Hein? O que vocês acham, pessoal? É, olha só, sai de cena, né? A representação teatral calcada nas metáforas de guerra e adotam-se, olha o plural aqui, ó, adotam-se metonímias de comunhão à guisa de uma eucaristia política. Então, olha só, letra A. Metáforas de guerra e metonímias de comunhão são complementos verbais e estão no plural. Certo, pessoal? Complementos verbais quer dizer objeto, objeto direto, objeto indireto, né? Então, olha só, sai de cena a representação teatral calcada em alguma coisa. Aquilo que é calcado em alguma coisa é calcado em alguma coisa, é calcado nas metáforas de guerra, complemento nominal, ok, né? Ah, já vi que tá errado. É um complemento nominal da palavra calcada e não um complemento verbal, tá? Então está errado. Letra B. O sujeito é indeterminado nos dois casos. No primeiro, é um verbo intransitivo e no segundo está na terceira pessoa do plural sem referência anterior, tá? Então, olha só, pessoal, os verbos, né? Sai de cena. É um sujeito indeterminado? Não. Quem é que sai de cena? A representação teatral calcada nas metáforas de guerra. Você entendeu? Isso é o sujeito. Isso aqui é o sujeito do verbo sair. É ela que sai de cena. Beleza? Então, não é indeterminado. Letra C. As formas verbais estão empregadas em sentido figurado, por isso não seguem as regras da modalidade padrão. Isso não existe, né? Eu posso utilizar um verbo no sentido denotativo ou conotativo, não importa, a concordância terá que ser feita da mesma forma, beleza? Então, isso aqui é uma teoria errada. E a letra D. A representação teatral é o sujeito de sair, certo? E metonímias de comunhão é o sujeito de adotar-se, né? O que vocês acham? Né? Ó, a representação teatral é sujeito de sair e metonímias de comunhão é sujeito de adotar-se. Olha que interessante, né? É, adotam-se. Olha a pegadinha aqui. Olha como é parecida a letra D e a letra E. A representação teatral é o sujeito de sair e metonímias de comunhão é o sujeito paciente de adotar. E aí? O verbo é adotar? Ou é um verbo pronominal adotar-se? Essa é a pergunta. Ou é a letra D ou é a letra E. Já começamos pesado aqui, né? Então, olha só, pessoal. Primeira definição está correta. Até aqui está certa. Tá ok? Agora, pensa bem. Quem adota, adota alguma coisa. É um verbo transitivo direto, certo? Eu adotei um cãozinho. Eu adotei uma atitude nobre. Eu adotei uma postura elegante, né? Você adota alguma coisa, certo, pessoal? Então não é adotam-se. Esse se não faz parte do verbo. Ele não é parte integrante do verbo pronominal. Ele é uma partícula apassivadora, certo? Ele está indicando que esse verbo adotar está na voz passiva sintética e que, portanto, metonímias de comunhão são o sujeito da oração, aquilo que é adotado. Metonímias de comunhão são adotadas. Adotam-se metonímias de comunhão. Você entendeu? Então, elas que são adotadas, elas são o sujeito. A frase está na voz passiva. Elas não adotam ninguém, elas são adotadas. Como alugam-se carros. Os carros não alugam ninguém, eles são alugados. Adotam-se medidas. As medidas não adotam ninguém, elas são adotadas. Portanto, a letra E, né? É o sujeito paciente, né? Metonímias de comunhão, é o sujeito paciente de adotar e não é adotar-se, ok? Letra E, portanto, vamos à próxima. Ok, olha aqui a questão. Com relação à concordância verbal e nominal, estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso se substituísse na letra A associados na linha 6 por associadas, né? Vamos ver isso aqui. Linha 6, aqui ó, associados por associadas, dá certo? Ó, o excesso de peso na infância acarreta maior risco de a criança se tornar um adulto obeso e ter de enfrentar todos os problemas de saúde associados à obesidade na vida adulta. Ó, são os problemas, não pode ser associadas, tá? Então aqui dá errado. Letra B. Está diretamente associado por estão diretamente associados. Na linha 15, é possível? Vamos ver. 13, 14, 15. Aqui, ó. Tem que descobrir quem que é o sujeito. Aqui, ó. O consumo frequente de refrigerantes e sucos industrializados, por exemplo, está diretamente associado ao ganho exagerado de peso. Certo, pessoal? É isso? Então, quem está diretamente associado? O consumo, né? O núcleo do sujeito. Não pode ir para o plural. Letra C. É feito na linha 21 por fazem-se, né? Ó, então, tipo aqui, uma voz passiva analítica e uma voz passiva sintética na linha 21. Quero ver. 19, 20, 21. Aqui, ó. Né? O diagnóstico de sobrepeso e obesidade é feito por meio do cálculo do índice de massa corpórea, o IMC. Né? Então, eu poderia pôr na voz passiva sintética, sim, mas eu teria que colocar faz-se, porque o sujeito é singular. O diagnóstico faz-se e não fazem-se. Olha, esse plural não dá certo. Letra D. Existem por A. Bom, o verbo haver às vezes significa existir. Vamos ver na linha 22. Tá aqui, ó. Ó, e tem que pôr o A assim, ó, no singular, né? Porque o verbo haver forma uma oração sem sujeito e, portanto, ele não vai concordar com ninguém, né? Então, olha só. Como você pode perceber, essas questões estão cruzando a concordância nominal com a concordância verbal. É muito comum isso acontecer, tá? Ó, o valor ideal do IMC varia de acordo com a idade e o sexo do indivíduo, de modo que há curvas de normalidade e não um valor fixo para o peso. Para mim, deu certinho. O verbo haver no sentido de existir. Existem curvas, há curvas. Legal? E letra E. Pode exigir por podem exigir na 32. Ó, em alguns casos, pode exigir medicação adequada. Bom, aqui não dá para ver quem é o sujeito. Voltamos para a oração anterior. Começa aqui, ó. O plano terapêutico deve ser realizado com profissional experiente no tratamento da obesidade infantil e basear-se em dieta individualizada e prescrição de atividade física. Em alguns casos, o plano terapêutico pode exigir medicação adequada. Percebeu? Singular com singular, ele não pode ir para o plural como podem. É apenas a letra D aceitável. Vamos à próxima. Quanto à concordância nominal e verbal no texto, estaria mantida a correção gramatical caso se substituísse, né? Então vamos lá, de novo, mesmo esquema. Começassem na linha 9 por começasse. Tá aqui. Uhum, ó, posso pôr no singular? Vamos ver. A publicação da pesquisa foi suficiente para que índices de vacinação de MMR começassem a cair. Os índices começassem a cair. Não pode ir para o singular. Não pode ir para o singular. Letra B. A, trocar por existem, na linha 11. Quero ver. Ó, é, aqui, ó. No livro existem um capítulo, né? Um capítulo existe. Não pode ir no plural, né? Letra C. Deixou na linha 13 por deixaram. É possível? Ó, na Europa, uma epidemia de sarampo resultante da queda da imunização deixaram ao menos 500 infectados. né? Não vai para o plural, é uma epidemia. Letra D. Foram necessários por foi necessário, na linha 21. Né? Ó, foi necessário muitos anos de debate. Não posso colocar no singular. Foram necessários. E a letra E deve ser a correta. Havia na 23 por existiam. Em 2004, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos concluiu que não existiam provas de que o autismo tivesse relação com o timerosal. Né? Existiam no plural, existiam provas. Está certa a letra E. Legal? Sempre a concordância nominal e a verbal andando juntas. Olha esse texto aqui, ó. Quando surgiu a aposentadoria? Foi no final do século XIX, na Alemanha. O governo do chanceler Otto von Bismarck estabeleceu em 1889 um sistema nacional que assegurava o pagamento de uma pensão a todos os trabalhadores do comércio, da indústria e da agricultura que tivessem 70 anos ou mais. A ideia foi logo adotada na Áustria e na Hungria e, a partir de 1920, espalhou-se por outros países da Europa. No Brasil, a primeira lei que cuidou da aposentadoria é de 1923 e só se destinava a proteger os ferroviários. Depois, outras leis foram sendo editadas para beneficiar as demais categorias. Com base nas normas vigentes quanto à concordância, assinale a alternativa que reproduz uma mensagem compatível com a do texto, preservando o sentido original da informação. Vamos ver? Letra A. Então aqui você mistura um pouco de reescrita, de interpretação e de concordância. Letra A. A aposentadoria, a qual surgiu na Alemanha no final do século XIX, contemplava apenas os trabalhadores do comércio, da indústria e da agricultura maiores de 70 anos. Né? Então você acha que a letra A está correta? A aposentadoria, né? É um sistema, né? Pensão, a todos os trabalhadores do comércio, indústria e da agricultura que tivessem 70 anos ou mais. Olha que interessante. Aqui diz maiores de 70 anos. Percebeu? Eles podiam ter 70 ou mais. Pegou? Pegou? Pegou a armadilha? Se ele fala somente maiores de 70 anos, ou ele fala aqueles que têm 70 ou mais, ou seja, maiores de 69 anos. E não de 70. Pegou? Pegou a diferença? É, não nos enganam, rapaziada. Vocês estão loucos? Olha só, letra B. No ano seguinte ao surgimento da aposentadoria na Alemanha, foi estabelecido pelo governo do chanceler Otto von Bismarck um sistema nacional que assegurava o pagamento de pensão a trabalhadores de determinados setores. Tá? Vamos ver isso aqui. No ano seguinte ao surgimento da aposentadoria na Alemanha, deixa eu ver, foi no final do século XIX, em 1889, um sistema nacional que assegurava o pagamento de uma pensão aos trabalhadores do comércio, que tivesse sido. A ideia foi logo adotada na Áustria e na Hungria a partir de 1920, espalhou-se pelos países. Tá. Aqui não diz, né, gente, que foi no ano seguinte, ó. No ano seguinte ao surgimento da aposentadoria. Não. Foi no final do século XIX, na Alemanha, o governo do chanceler Otto estabeleceu em 89 um sistema nacional, ele já estabeleceu, né? No Brasil, certo, pessoal? Não tem essa informação aqui. Isso aqui está extrapolando a informação do texto. Letra C. Depois de adotada na Áustria e na Hungria, o sistema de aposentadoria criado na Alemanha no final do século XIX espalhou-se por outros países da Europa. Né? Tá ok? Então, sim. Aqui temos um erro. A informação está correta. Mas aqui o erro de concordância. Ó, quem foi adotado? O sistema de aposentadoria, né? Então seria depois de adotado na Áustria e na Hungria, o sistema de aposentadoria se espalhou. Entendeu? Próxima é concordância. D. Após a primeira lei que cuidou da aposentadoria no Brasil, outras foram sendo editadas com o intuito de que se beneficiassem as demais categorias. Certinho, redondinho. Letra E. Quando já faziam mais de 30 anos, né? Ó, o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, é impessoal, forma oração sem sujeito e não pode ir para o plural. Então, quando já fazia mais de 30 anos do surgimento do sistema adotado na Alemanha, surgiu a primeira lei que cuidou da aposentadoria no Brasil, a qual beneficiava apenas os ferroviários, certo? Tá? Então, temos erro de concordância aqui também. A correta é a D. Próxima. Ah, esse texto aqui é muito bom. Vamos lê-lo juntos, certo? Isso aqui é Monteiro Lobato, né? O jovem, isso antigamente, né? Monteiro Lobato, esse texto tem mais de 100 anos, certamente. O jovem manda um bilhete para a garota que ele era, pela qual ele era apaixonado, e o pai dela, na época, né? O cara, né, mexeu com a filha do homem lá, né? O pai dela intercepta esse bilhete. Só que o bilhete possuía um erro de português. O Monteiro Lobato, ele era um cara assim meio puritano da linguagem, certo? Né? Ele era bem conservador, bem tradicionalista da língua, da preservação da língua portuguesa. Você vê, além dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, que ele criou, as historinhas, né, do Sítio do Pica-Pau sempre envolvem um pouco de ensinamentos, né? Por exemplo, Emília no País da Gramática, você entendeu? Então, você entrava no País da Gramática e ele contava uma historinha, entretinha as crianças e ao mesmo tempo ensinava gramática para as crianças. Ele é sempre muito didático, né? Então ele conta uma historinha de como você tem que ter cuidado com os erros de português e de concordância para você não cair nas mãos de um pai nervoso, né? Olha só, um trecho do conto, né? O pai chamou o rapaz para conversar com ele, ficaram cara a cara. Então o cara tá mandando um bilhetinho para minha filha. Bah, né? Esses pais não sobreviveriam hoje em dia, no tempo de que toda filha tem um celular, a galera manda mensagem para lá e para cá. Parou, abriu uma gaveta, tirou de dentro o bilhetinho cor-de-rosa, desdobrou-o. É sua essa peça de flagrante delito? O escrevente, a tremer, balbuciou medrosa confirmação. Sim. Muito bem. Continuou o coronel em tom mais sereno. Ama, então, minha filha e tem a audácia de o declarar, pois agora... O escrevente, por instinto, ergueu o braço para defender a cabeça. Normal, né? E relanceou os olhos para a rua, sondando uma retirada estratégica. Pois agora é casar, concluiu de improviso o vingativo pai. O escrevente ressuscitou, abriu os olhos e a boca num pasmo, depois, tornando a si, comoveu-se e com lágrimas nos olhos disse gaguejante: beijo-lhe as mãos, coronel. Nunca imaginei tanta generosidade em peito humano. Agora vejo com que injustiça o julgam aí fora. Velhacamente, o velho cortou-lhe o fio das expansões. Nada de frases, moço. Vamos ao que serve. Declaro-o solenemente noivo de minha filha. E voltando-se para dentro, gritou: do Carmo, vem abraçar o teu noivo. O escrevente piscou 6 vezes. Né? Assim. 6 vezes. E enchendo-se de coragem, corrigiu o erro. Laurinha, que era o coronel dizer, você entendeu? O coronel tinha 2 filhas, a Maria do Carmo e a Laurinha. Ele mandou a mensagem, né, de amor, a declaração, para Laurinha. E o coronel mandou ele ficar noivo da Maria do Carmo. Você quer ver por quê? Olha só. Laurinha, quer o coronel dizer, o velho fechou de novo a carranca. Eu sei onde trago o nariz, moço. Vassuncê mandou este bilhete a Laurinha, dizendo que ama-lhe. Ama-lhe. Ama a ela. Se amasse a ela, deveria dizer amo-te. Dizendo amo-lhe, declara que ama a uma terceira pessoa, a qual não pode ser senão Maria do Carmo, salvo se declara amor à minha mulher. E aí a conversa fica mais, um pouco mais triste para o teu lado, né? Olha aqui o finalzinho. Salvo se declara amor à minha mulher, a mulher do coronel. Então imagine você, Vassuncê, a fria em que o rapaz se meteu. E agora não tem como sair dessa, vai casar com a Maria do Carmo. Eita, Monteiro Lobato, seu senso de humor. O texto apenas lido critica o emprego não normativo da língua portuguesa. No entanto, é flagrante o enunciado: venha abraçar o teu noivo, cuja concordância. O que vocês acham? Letra A. Do ponto de vista normativo gramatical, é correta, já que o verbo vir admite sequência com o infinitivo. Né? Eu vou mostrar para vocês o que está errado aí. Tá? Existe uma coisa chamada o modo imperativo, imperativo, certo? Então, por exemplo, é do verbo vir, né? Do verbo vir, ok? Então, eu posso dar uma ordem para mim mesmo? Eu? Não. Tu? Ah, daí é vem. Vem tu. Né? É você? Ah, daí é venha. Venha você. Né? E para nós? Para nós é venhamos. Né? Para vós? Para vós é vinde. Né? Olha só. Vinde. É, pessoal, você tem que saber conjugar um verbinho aí, né? No imperativo. E para vocês? E para vocês é venham, ok? Então fica assim. Vem tu, venha você, venhamos nós, vinde vós e venham vocês, beleza? Então existe um problema. Como ele fala venha conhecer o teu noivo, tem um problema aqui na uniformidade de tratamento. Porque teu tem a ver com tu. E o venha tem a ver com você. Aí o velho, ou ele está tratando a filha como tu, ou ele está tratando como você, certo? Então, isso é considerado uma quebra na uniformidade de tratamento. Se você usou tu, tem que tudo concordar com tu. Se usou você, tem que tudo concordar com você, certo? Então, quer dizer que há um erro. E na letra A, do ponto de vista normativo gramatical, é correta, já que o verbo vir admite sequência com infinitivo, está errado. Letra B, do ponto de vista normativo gramatical, é correta, uma vez que a concordância é mantida entre o verbo no imperativo e o pronome possessivo, não. Letra C, é indiferente, já que o trecho manifesta um enunciado baseado na oralidade, tratando-se de uma fala do coronel Tiburtino, o que chancela um emprego não normativo da concordância nominal. Certo, pessoal? Então, olha só que interessante. É indiferente, já que o texto manifesta um enunciado baseado na oralidade, tratando-se de uma fala do coronel Tiburtino, ó, é uma fala de um coronel, o que chancela, né, um emprego não normativo da concordância nominal. Você acha que o fato de o cara estar... do cara ser um coronel, dá a ele o direito de não seguir as normas de gramática por causa disso? Não, né? E letra D, está incorreta do ponto de vista da norma gramatical, pois falta paralelismo sintático entre o verbo no imperativo venha, que se refere à terceira pessoa do singular, e o pronome possessivo teu, que se refere à segunda, né? Então olha aqui, a primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. A definição mais correta está aqui na letra D. Os concursos públicos estão aí para desafiarem, né, os concursandos. É para saber se você manja ou não manja do rolê, né? É isso aí. Então vem para cá. Próxima. As normas de concordância e a adequada correlação entre tempos e modos verbais estão rigorosamente observadas em qual frase? Letra A. Só haveria objetividade absoluta nos dicionários caso eles... Só haveria futuro do pretérito caso eles viessem. Aqui tem que ser o imperfeito do subjuntivo, certo? Ó. Perceba, só haveria objetividade absoluta nos dicionários caso ou se eles viessem a evitar exemplos de empregos em que se conotem uma interpretação tendenciosa. E outra coisa, concordância, uma interpretação se conote. Beleza? Cheio de erro aí. Letra B. O autor do texto, atento ao rigor que deveria imperar num dicionário, observou que um determinado exemplo de aplicação vocabular propicia ilações, né, subjetivas. O autor do texto, atento ao rigor que deveria imperar num dicionário, observou que um determinado exemplo de aplicação vocabular propicia ilações subjetivas. Ó, tá, não achei erro algum. Letra C. Se o anonimato e a marginalidade não fossem tão discriminadores, muitos pichadores haverão... Né, ó, aqui é um C. Se não fossem, eu tenho que trazer o haveria. Então, muitos pichadores haveriam de se dedicar a alguma atividade que os dignificasse como sujeitos. Alguma atividade singular que os dignificasse como sujeitos. Letra D. Não parece razoável crer que o amor à sujeira e ao vandalismo constituam causas exclusivas para as ações com que tanta gente viria a se incomodar. Ó, tanta gente é uma palavra que, apesar de se referir ao plural, né, um grupo de pessoas, ela concorda no singular. Tanta gente viria a se incomodar. E a letra E. Não fossem sanções penais rigorosas, práticas mais graves que a pichação podem... Ah, não fossem, né? Olha aqui o subjuntivo. Então, podem seria poderiam, né? Poderiam ocorrer no espaço público que os marginalizados não reconhecem como seus. Legal? Então, letra B. Ok? Próxima. Analisar os itens abaixo quanto à concordância nominal. Primeiro, seus argumentos são o mais inválidos possíveis. Galera, quando você tem essa estrutura, né? Ah, ele é o mais dedicado possível, né? Eu quero que você traga os amigos, os mais companheiros possíveis, certo? Sempre esse artigo aqui, ó, deve concordar com isso aqui, com a palavra possível ou possíveis. Então, se o possível está no singular, o mais inválido possível. Se o possíveis está no plural, teria que ser os mais inválidos possíveis. Beleza? Portanto, está errada a 2. Essa situação se repetiu bastantes vezes no mês passado. Sim, o adjetivo bastante, quando ele modifica um substantivo, como a palavra vezes, substantivo, certo? Ele é um adjetivo, então ele é variável. Ele pode ir para o plural concordando com o substantivo vezes. Está certa, né? E a 3. O representante da turma está conversando a só com o professor. Opa, ele está conversando a sós com o professor. Então está errada. 4. Querem que as pessoas daquela região fiquem alerta. Ok? Está correto. O alerta, ele é uma palavra invariável. Ele fica no singular. Eu estou alerta. Tu estás alerta. Ele está alerta. Nós estamos alerta. Vós estáis alerta. Eles estão alerta. Tá? Não use o alertas. Tá ok? Beleza? Portanto, a 2 e a 4 estão corretas, letra D, certo? Vejamos mais uma. Encontram-se respeitadas as normas de concordância em qual dessas alternativas? Letra A. Cada um dos que se deparam com os problemas produzidos pelas novas tecnologias acabam desenvolvendo problemas de convivência, né? Certo, pessoal? Opa, opa, opa. Um dos que, certo? Essa estrutura? Um dos que, né? Cada um dos que se depara, né? Cada um dos que se depara com os problemas produzidos pelas novas tecnologias. Ah, não, não. Na verdade, um dos que. Ele pode concordar no singular, um dos que se depara, ou no plural. Um concorda ou com esse um, depara, ou com esse os, deparam. Só que aqui está o problema. Esse acaba. Ó, cada um dos que se deparam com os problemas produzidos pelas novas tecnologias acaba desenvolvendo problemas de convivência. Porque agora estou concordando apenas com cada um. Cada um acaba desenvolvendo. Está errada a letra A. E a letra B. Caminhar a esmo é visto por muitos intelectuais como um modo de protestar contra a lógica dominante, uma vez que se distancia de fins utilitaristas. Ok? Letra C. O excesso de ruídos nas grandes cidades termina por prejudicar a capacidade de concentração das pessoas. Letra D. Consideram-se o silêncio uma das formas, né? O silêncio é considerado. Então, considera-se o silêncio uma das formas de protesto atuais, uma vez que se projeta contra os hábitos de consumo da sociedade. Letra E. Voltar-se para si e para o silêncio que nos permite contemplar nossas próprias vidas constitui, ó, como aqui é um verbo, quer dizer que o que é que constitui? Uma necessidade do mundo contemporâneo, voltar para si. Então, é um sujeito do verbo constituir, um sujeito oracional. Quando o sujeito é uma oração, o verbo concorda no singular. Constitui uma necessidade. Beleza? Sujeito oracional, verbo no singular. sujeito oracional, verbo no singular. É assim que funciona. Belezinha? Tranquilão? Joia! É isso aí, pessoal. Bom, damos uma pausa agora, tomamos uma aguinha e voltamos com mais exercícios de concordância nominal. Estarei esperando por vocês. Até logo!